diante da lei dopo iniziata la sessione. Apreciação e votação da ata. Discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Do Executivo, ofício 067-2020. Peço a leitura.
Ao cumprimentar Vossa Senhoria e integrantes da Casa, encaminhamos para apreciação e posterior votação a matéria abaixo relacionada. Projeto de Lei nº 022, de 4 de maio de 2020, qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 108 mil, indica recursos. E Projeto de Lei 023, de 4 de maio de 2020, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 500 mil, indica recursos. Solicitamos ainda a votação direta do projeto de lei de número 023, de 4 de maio de 2020, face à necessidade da estruturação e implantação da UTI no Hospital São José. Klaus Werner Schnack, Prefeito Municipal.
Do Legislativo, requerimento dos vereadores José Elton.
José Elton Lourdes, vereador adiante firmado, bem respeitosamente a requerer que sejam encaminhadas as seguintes solicitações ao Executivo Municipal. Que a administração municipal, através do setor competente, providencie um ponto de luz na Rua da Canela, número 601, do loteamento Bérgio, no bairro Dona Rita.
Do vereador Vanderlei Majolo.
Vanderlei Majolo, vereador adiante firmado, bem respeitosamente a requerer que sejam encaminhadas as seguintes solicitações ao Executivo Municipal. A administração municipal execute a colocação de iluminação pública na estrada do 20, acesso à cidade, bem como consertos de luminárias e instalação de novas na rua Edino Friedrich, no bairro Rui Barbosa.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto a mim. Com a palavra, por 10 minutos, vereador José Elton.
Cumprimentar o presidente, colegas, imprensa que nos acompanha nessa casa hoje. Quero primeiro falar sobre o meu requerimento que eu fiz na Rua da Canela, já que falta um ponto de luz no meio da rua, né, que é a escuridão, perto da área verde. Então, peço à administração que repasse para o setor competente e faça a implantação dessa luminária. O assunto principal que quero me essa noite aqui é sobre nosso comércio. Claro que a pandemia, o corona é uma situação é complicada. Estamos entrando um frio, inverno adentro, e a gente está acompanhando que nos últimos dias a gente está tendo mais números de casos, e principalmente a nossa região aqui, que pertence a Lajado, é uma das mais críticas do estado do Rio Grande do Sul. Mas, como falei, como todo mundo sabe, nosso comércio de Arroio do Meio vem sofrendo muito com o isolamento social que vem se implantando durante o coronavírus. Assim como o comércio, e o meu comércio, a gente é empresário, tem mais gente aqui, Vanderlei, enfim, mais gente tem comércio. Escutando amigos, conhecidos do comércio da cidade, a perda no mês de abril, ou perda, ou que foi deixar de vender, num geral, ficou abaixo de 50% abaixo do normal. Eu quero acreditar que teve comércio na rua principal aí de calçados e vestuário, que com certeza a perda deve ter sido bem maior. Então, isso vem impactando na vida também das nossas pessoas. Tem as pessoas que trabalham nesse comércio, tem redução de jornada, redução de salários. Enfim, eu penso que alguma coisa tem que se fazer para tentar socorrer esse comércio, que eu penso que se nós não tivermos algum apoio, o poder público não apoiar em alguma situação, nós vamos ter a perda de muitos CNPJs. O fechamento de vários empreendimentos, porque hoje, você sabe, é aluguel, salário, enfim, um monte de coisa que gira para te manter as portas abertas. Então, o que eu penso, como todo mundo vem acompanhando, nosso município vai ter, todos os municípios vão receber um valor significativo do governo federal, que foi destinado para o Rio de Janeiro, vai ficar em torno de 3 milhões. Para combate da pandemia, na saúde, sim, acho que temos que investir na saúde, estamos investindo, nós estamos fazendo nossa parte, nós como Câmara de Vereadores, acho que a gente, já vou aproveitar aqui e entrar na UTI, que foi debatido amplamente na semana passada, acho que foi, não tem nem um pouco de medo de dizer aqui que nós vereadores aqui, todo mundo tem a sua parcela, que essa UTI realmente vai ser, estão começando, já começaram a mexer nela e trabalhar. Porque eu faço a pergunta, se nós não tivéssemos reunido aqui e debatido, será que eles estariam, ela estaria sendo começada? Eu não tenho medo de dizer que não. Acho que nós temos uma grande parcela e que vão começar, vai se investir no valor nessa, na UTI. Mas voltando ao que eu vim no comércio, mas eu acredito que o comércio também faz parte da pandemia, a perda das pessoas. Nós temos que pensar, não é só na saúde, claro, a saúde está bem, mas e se depois, quantos desempregos, quantas lojas fecharam? Quantas pessoas sem o seu salário? Então, eu penso que um valor desse aí teria que ser investido no nosso comércio, para dar uma luz, enfim. Acho que temos que sentar mais uma vez, acho que esse ano é um ano diferente, eu acho que é um ano que todo mundo está sendo testado. Eu acho que mais uma vez temos que sentar numa mesa, nós como poder público, nós como legislativo, executivo, enfim, as autoridades, e temos que procurar alguma maneira de fazer, incrementar alguma coisa no nosso comércio, porque eu vejo realmente grande dificuldade. Volta a dizer, um ano difícil, temos problemas sérios na agricultura, como já foi muito debatido. Eu acho que também fomos muito felizes na destinação daquele recurso dos 100 mil reais para a agricultura, onde é que o município investiu 230 mil, né, nos postos aí que foram perfurados para ajudar a minimizar a falta de água durante essa estiagem que está se ainda estendendo. Onde é que nós aqui, infelizmente, fomos pouco favorecidos nessa chuva aí, que veio em torno de 12 milímetros, acho, enquanto nós tivemos regiões aí da região noroeste do estado, centro-oeste, que teve 100 milímetros de chuva. Nós realmente estamos sendo esquecidos pelo nosso Papai do Céu, mas vamos pedir, rezar para que venha chuva para nossa agricultura, enfim, para nosso povo todo. E pedir também a Ele que continue iluminando nossas pessoas, nosso pessoal da saúde, que nosso povo de Arroio do Meio seja afetado da menor forma possível por esse coronavírus e que mais breve possamos estar livres e aí sim fazer com que nossa comunidade, nosso povo, volte aos poucos à normalidade. Não é normal tu ir no centro, tu não ver pessoas, a cidade parada, não é o normal. O normal é voltar a andar tudo dentro do que vem. Então, pedir ao Papai do Céu que nos ilumine e que logo passe essa pandemia. Se é isso.
A palavra por 10 minutos com a vereadora Adilis.
Boa noite, presidente, e assim aos demais colegas. Vereador Pantera, eu concordo com a tua fala quando você se referiu ao comércio. Eu também fui procurada até por várias pessoas e questionada. Como, Adilis, como vereadora, qual é a tua bandeira em relação ao comércio? Interessante essa pergunta. Porém, concordo com tudo que está acontecendo, as dificuldades, mas como vereadora, eu até respondi, se eu não tenho como dizer eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo, vou carregar essa ou aquela bandeira, quando nós dependemos de decretos nesse momento de dificuldades. Então, é uma construção que poderá e deverá ser feita em conjunto, com toda certeza. Porque realmente é desolador a gente entrando pela cidade e ver tudo parado, portas entreabertas, né? É a realidade de todos os municípios. E com certeza isso vai impactar mais ainda ali na frente. Também a questão da seca, né? Temos essa dificuldade também, por mais que tenha chovido alguns milímetros, mas não foi uma chuva de horta, como se diz, né? Então, realmente, a situação é bastante difícil e temos essa leitura de que provavelmente vai ficar mais difícil ainda, né? Até pelas perspectivas que estão aumentando essa questão do vírus. Dizer também dessa iniciativa da construção da UTI, de suma importância, é um sonho, uma necessidade, e que agora com certeza vai se concretizar. Eu quero parabenizar a iniciativa dos mentores dessa ideia. E essa construção desse projeto, dessa iniciativa do prefeito, junto com o Joner e o Gilmar da Girando Sol, que tiveram essa proximidade, né, de fomentar essa iniciativa e tornar isso uma realidade. E da forma de que está sendo conduzido, onde por mais que a crise que está em nosso meio não vai ser um motivo de que ela não aconteça. Quando no dia primeiro da reunião, que mês de maio, quando se falou da forma que foi construído o hospital há 70 anos atrás, as parcerias, a comunidade, a sociedade toda se envolvendo, né? Um doando em mão de obra, outro em material ou em financeiro, e assim sucessivamente. Tanto é que a estrutura está aqui, né? E é dessa forma que também vamos conquistar a UTI. Também quero falar aqui do projeto 002 de 3 de janeiro do ano em curso, que nós aprovamos aqui nessa casa, que se dá denominação a estradas consolidadas e delimitações das localidades em zona rural do município e também denominação da rua de ruas em zona urbana. Mas eu hoje quero me referir aqui à zona rural, onde eu particularmente fui procurada por vários moradores do distrito da Forqueta e também senti isso esse problema também, por ser da mesma localização. Eu me lembro que numa ocasião o vereador Vanderlei também comentou o fato, de repente o vereador Rocha também, até por ser de lá, a questão dos endereços. E aí deu esse problema de energia lá no início do ano, e onde então naquele momento também se acrescentou essa questão da atualização do endereço. Onde a gente, de uma hora para outra, nós tivemos nossos endereços mudados para Rodovia Prefeito Ernesto Dalpian, bairro Bela Vista. Com certeza, esse nome é de reconhecimento, porque Ernesto Dalpian foi prefeito duas vezes, merecedor. Mas não condiz com a localização desses endereços. Então, agora, com esse projeto então aprovado, falo por mim, que daqui para frente cada um pode, então, tomar as suas providências e regularizar o seu endereço. Com a atualização da certidão da sua propriedade, faz o cadastro, vai no protocolo, pede a solicitação da atualização do endereço. E a partir desse momento encaminha isso para a RGSul. E a partir dali, então, sai a conta da luz com o endereço atualizado. Então, é um momento de fazer isso tudo via online. Aqui na prefeitura pode fazer por direto no setor do protocolo, mas perante a RGSul, então, ainda precisamos fazer por meio virtual. Que já estamos na modernidade, então vamos aproveitar isso. Eu quero também parabenizar aqui os trabalhadores de Arroio do Meio pela construção do nosso município, passagem do dia 1º de maio, mas hoje eu quero fazer o meu reconhecimento aos profissionais da saúde, que nesse momento tão especial, tão na linha de frente, né, trabalhando e combatendo aqui na guerra do invisível. Então, o meu reconhecimento hoje vai para todos, mas em especial aos trabalhadores da área da saúde. Também quero fazer um comentário, fazer um elogio aos meios de comunicação do município do Vale do Taquari. ao jornal, rádio, pela condução das notícias em tempo real e com muita credibilidade. Eu, casualmente, ontem à tarde, eu escutei na Rádio Independente, me parece que foi o Contraponto. Chamou a atenção, um cidadão mandou uma mensagem que a Rádio Independente era um lixo. Nossa, aonde nós estamos? Rádio Independente, 69 anos de história, de comemoração, agora em abril, né? E ter esse conceito. Quando nenhum meio de comunicação do município e do Vale precisa ter vergonha, porque todos têm credibilidade na condução das suas notícias em tempo real. Eu quero deixar aqui o meu reconhecimento e os parabéns da forma que a Rádio Independente conduz o seu noticioso. Enfim, domingo vamos ter o Dia das Mães, um abraço virtual a todas as mães. E quem ainda tem a sua mãe viva e presente, trate bem, trate com carinho, que é o nosso bem maior. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador César.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas aqui presentes. O meu assunto que eu trago é referente à Secretaria de Obras, que na semana passada começou a, até foi um requerimento meu que fiz ano passado, o acostamento da rua Pedro Arthur Schroeder, né? Eu acho que uma via importante, o acostamento mais do que necessário para a segurança dos moradores. Nós temos hoje duas grandes indústrias ali situadas, né, na rua, e também hoje com o asfalto da Rua Dona Rita, a parte do Morro Vermelho, esse giro, essa volta ali da Rua Dona Rita e da Rua Pedro Tuxa, se tornou um principal tráfico de pedestres que fazem sua caminhada, para fazer seu exercício físico, né? Então hoje é de extrema importância esse acostamento seja feito, né? E semana passada foi começado a fazer o aterro desse acostamento. Outro assunto que eu trago, acho que dois assuntos não só, acho que dois assuntos mais comentados no momento, né? E os dois se difundem também ao mesmo tempo. A estiagem que estamos vivendo e a pandemia, né? Estamos no meio de uma grande estiagem, choveu um pouquinho, acho que até foi bom para a plantação da azevém e do trigo, né? Mas foi pouco. E a pandemia. Muitas opiniões diferenciadas, muito contraponto, muita discussão. Quero fazer um apelo importante a respeito da pandemia. As pessoas que hoje não precisam sair de casa, acho importante ficar em casa, porque aquelas outras que estão trabalhando, que precisam trabalhar, elas estão na rua e estão correndo risco, né? Então aquelas outras que estão no grupo de risco, ou podem ficar em casa, que fiquem em casa. Essa semana surgiu mais um assunto, principalmente segunda-feira, onde é que envolve o promotoria pública a respeito disso, sobre o fechamento de dois frigoríficos, né? Eu acho um assunto de extrema importância a ser discutido, até a nossa rádio deu bastante ênfase essa semana, mas eu quero fazer um comentário a respeito disso aí. Eu acho que os nossos frigoríficos, eles envolvem a maior cadeia de trabalho alimentício que envolve, né? Porque hoje, assim, ó, imagina fechar esses dois frigoríficos por duas semanas. É a minha opinião. Eu acho que isso vai dar uma perda lamentável. Se tu começar a calcular o que isso envolve, isso envolve desde lá a nossa estiagem, onde é que os nossos produtores produzem o milho, produzem a soja, que é comercializada depois pelos nossos fábricas de rações, as fábricas de rações onde é que envolvem ruínas, comércios ao redor, transportadoras, depois vai para a parte dos frigoríficos. Isso eu acho que é a maior cadeia produtiva que existe. E aí, imagina tu parar duas semanas os frigoríficos. O que que nós vamos fazer com esses porcos, esses frangos que vão ficar no interior? Vão aumentar de peso, o peso depois não vai mais conduzir com as exigências para a exportação, né? E daí vai baixar o preço. Fora que vai baixar muito vai baixar a renda do produtor, por causa vai aumentar a alimentação. E outra coisa, o que esse povo que está trabalhando hoje, que precisa trabalhar dos frigoríficos, o que que eles vão fazer? Esse povo vai ficar em casa? Será que ele vai ficar em casa ou não? Eu acho que assim, ó, eu acho que na minha opinião teria outras medidas cabíveis que podiam ser tomadas para não fechar esses frigoríficos. Tipo, hoje um grande problema é a entrada e saída dos frigoríficos, né? A aglomeração de pessoas. Vamos dividir isso em mais turnos? Vamos tentar diferentes mais ônibus para transportar essas pessoas? Eu acho que vai ter tem práticas que nós podemos adotar. A promotoria, eu acho que acredito que ela vai saber analisar bem isso aí. Mas imagina se nós fechar esses dois frigoríficos situados em Lajado, né? Por 2 semanas. O que vai acontecer na outra ponta? Os colonos já estão sofrendo com a estiagem. 2 semanas num lote de frango fechado é um lote a menos por ano. Então, isso tem produtores que só vivem do frango. Então, isso vai encarecer o custo daquele lote, vai transformar, o peso vai ser acima do permitido para exportação. Então, nós vamos ter uma sobrecarga de carne aqui no país que não vai poder ser exportada. O que vai acontecer com isso aí? Então, eu acho assim, ó, eu acho importante o promotor pensar bem, rever, analisar essas situações, né? Eu acho que teria medidas bem cabíveis para não fechamento desses dois frigoríficos, né? E deixar esse pessoal continuar trabalhando. Hoje, o maior índice de coronavírus está dentro dos frigoríficos, né? Até por causa das pessoas aglomeradas trabalhando, né? Mas eu acho que um dos maiores aglomerações acontece na entrada e na saída dos frigoríficos também. Então, acho que se ali nós tomar algumas medidas mais sensatas, eu acho que vai diminuir bastante a transmissão desse vírus. Silvio, obrigado.
Com a palavra, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas e imprensa, que já se falou de assuntos importantes, se falou da estiagem, se falou do comércio, se falou nas indústrias. Como é difícil uma situação nesse momento. Acho que a colega bem colocou o comércio. O comércio depende de vendas. E se existe hoje um dos maiores problemas que estão para vir é a questão financeira. Eu acho que a agricultura com estiagem e com as contas a pagar, muito pouco vão poder ajudar o nosso comércio. Vender por vender e não receber é um problema muito grande também. E aí lhes pergunto, quem tem coragem e quem tem dinheiro hoje para tentar investir no comércio, numa coisa que não é uma coisa que realmente precisa? Acho que todos nós estamos no mesmo patamar. Se compra somente o necessário, e se pensa como é que vai ser o amanhã. E para dizer a verdade, é a forma melhor de se pensar. Não adianta se iludir, vamos fazer prestação, vamos comprar, amanhã vai ser diferente. Que nós temos certeza que a coisa não é de um dia para outro para terminar essa situação. Falar da agricultura, a questão da estiagem, se fala muito pouco pelo problema que os nossos agricultores estão enfrentando. É falta de água. Eu acho que a Câmara de Vereadores destinou um recurso beneficiando duas localidades juntamente com o Poder Executivo, acho que é 32 e Palmas Baixas vão ser contemplados para resolver a situação de falta de água. O recurso já, conforme o prefeito, está disponível. Falta a parte burocrática, mas com certeza essas duas situações vão ser resolvidas. E dizer, acompanhei nos jornais da região, onde a valorização dos nossos agricultores, não precisamos ir muito longe. Se nós olharmos Teutônia irá investir mais de R$1 milhão num bônus dos nossos agricultores, dos agricultores lá de Teutônia. Forquetinha, um município muito pequeno, ele investe mais ou menos no cheque incentivo ou bônus de produção que Arroio do Meio está incentivando. Eu sei que não é o momento, mas eu tenho certeza que nós temos que valorizar quem mais no momento está sofrendo. E sabem vocês muito bem o que representa essa estiagem para os nossos agricultores, a pandemia. E para dizer, com o fechamento dos frigoríficos, que pode acontecer, conforme o colega falou, quem vai sofrer mais com isso é o nosso agricultor. Com certeza, deixa de fazer um lote, tem a sua propriedade lá com os bichos mais 14 dias ou 3 semanas e com certeza ele vai receber muito pouco para manter essa propriedade em 14 dias ou 3 semanas. Porque isso é uma engrenagem. E se falta um dente da engrenagem, ela infelizmente para. E se para lá no frigorífico, já começa lá no cara que tem as galinhas boideiras, começa do ovo, vai pro frango, da mesma forma é os porcos, começa lá com o leitão, com a qualquer criadeira, e os efeitos, infelizmente, lá na frente, quem vai ser atingido, pode ter certeza que vai ser os nossos agricultores também. Vejo muito pouco, se nós olharmos a questão da estiagem. Se fala do milho troca-troca, mas coisa concreta não aconteceu. Se fala em tentar socorrer de uma forma ou outra, não vem acontecendo. Se tem a questão da estiagem, que se está trabalhando para vê abertura de vertentes ou uma limpeza de uma vertente. Isso praticamente é um serviço normal numa Secretaria da Agricultura. Porque hoje se trabalha, mas se deixa de fazer muitas coisas na propriedade para socorrer essa demanda. Dizer também a questão da UTI está na hora e o momento é agora. O momento é agora, onde todas as pessoas competentes, sejam políticos, empresários, e para que não pedir o apoio dos outros municípios que também estão aí batendo dia a dia no hospital, trazendo o pessoal também no hospital, que eles também não possam ter alguma parcela de ajuda para que nós podemos concretizar esse sonho se tornar realidade. Porque, infelizmente, a pandemia está aí. Esses 10 leitos não vão ser a salvação, mas esses 10 leitos vão ajudar em muito. E não é preciso que eles ajudem esse ano, vão ajudar ano que vem e vão ajudar a vida inteira a comunidade de Arroio do Meia e principalmente quem precisa do Hospital São José. Tenho certeza que o momento é muito difícil, mas temos que achar uma maneira de buscar esse valor e tentar concluir. O projeto de hoje já contempla um bom começo, mas é preciso mais. E esse mais nós temos que tentar trazer.
Seu tempo está esgotado, vereador.
Trazer de uma forma, de união, uma forma conjunta para que esse sonho se torne realidade. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas, jurídico, secretário e imprensa. Nessa noite vou estar falando de algumas coisas boas que ainda estão acontecendo dentro do município. Quero falar na satisfação em poder falar que mais uma obra do Passo à Frente, ela foi concluída, a via do Passo do Corvo, como já foi feita a de Picada Arroio do Meio, como está sendo pensado Palmas e Arroio Grande. Eu fico muito feliz que nós conseguimos avançar dentro do município em se falar de asfalto, que é uma coisa que as pessoas nos cobravam muito mais que agora nessa época de pandemia. Mas, enfim, a gente sempre trabalhou em função disso, para que realmente, pensando, foi uma bandeira que eu sempre levantei, pensando em sempre fazer mais asfaltos aqui no município de Arroio do Meio. Tanto é que eu tinha feito um anteprojeto para que se pensasse mais asfaltos no interior do município. Não foi bem como eu queria, projetava que alguma parte do orçamento da agricultura ficasse para isso. Mas, enfim, vejo que as coisas estão acontecendo, estamos avançando no asfalto, nos interiores. Fico feliz. O povo de Arroio Grande será o próximo abençoado Ele está esperando há muito tempo essa obra. Vão ser 2 quilômetros em direção a Rio Grande, começando ali da Dona Rita, onde que as máquinas já começaram ontem a fazer uma limpeza. Estive acompanhando, acho que vai ser uma obra que nem as outras. E o pessoal de lá merece muito esse asfalto, esses 2 quilômetros que são mais um passo. Sempre digo, foi muito difícil chegar a esse momento para que se possa dar mais um passo. Como os demais colegas, muitos acompanharam também essa situação. Tem 2 quilômetros lá, mais 2, serão 4 nessa administração, que já é bem importante. Espero que se consiga fazer mais. Eu sei que essa época agora está bem difícil. A situação, ela pede com que nós se engajemos em outras situações também, mas eu vejo que o município ainda está conseguindo fazer, dentro do cronograma, as coisas que havia programado. Também fico feliz, como o colega César falou, eu também já tinha pedido esse acostamento lá nas Bruxeiras, que vai em direção a Girando Sol. No outro ano eu ainda tinha pedido isso. Fico feliz que aquela é uma via muito usada pelos trabalhadores da Girando Sol, pela Fulate, muitas pessoas caminham por lá, e é uma pista estreita, com que se faça o acostamento, e também se cobre as calçadas daqueles terrenos que já existem lá, que o município cobre com que esses moradores que tenham terrenos lá, que façam também a sua calçada, e o município talvez possa fazer na área que é de preservação lá, em torno do arroio, que ficaria muito bom para aqueles trabalhadores que passam por ali, também o pessoal que usa aquela pista, porque ela é bem estreita, então vai ajudar muito esses que usam essa pista. Outro assunto também em relação à seca, acredito que o Poder Executivo, nós, Legislativo, vem tomando algumas providências. No primeiro momento, sim, para amenizar algumas situações mais críticas da seca, que são abertura de poços artesianos. Acho que um já foi resolvido, que foi no Morro São José, e outros 2 estão previstos, junto com os recursos nossos aqui da Câmara de Vereadores, que destinou a comunidade de Linha 32 e de Palma, para poder resolver essa situação de falta de água para o consumo humano e também para o consumo animal, que é muito importante, principalmente naquela comunidade de Linha 32, senão eles vão, daqui a pouco, o pessoal não vai mais poder alojar frango, suínos, vão ter dificuldade, vai ter que ser transportado mais água, como já foi transportado pela prefeitura, para que isso ainda possa se manter. Então é importante que se resolva esses problemas. Também foram abertas várias cacimbas, poços de água. Talvez alguns possam achar que não é tão importante, mas é sim importante isso, porque reduz a taxa que o colono paga lá na água, que ela às vezes tem um consumo, um custo alto devido à energia elétrica que se consome para trazer essa água. Muitas vezes esses poços, ela vai de forma gratuita por gravidade para dentro das propriedades. Eu sei, há pouco o colega Rocha comentou a comparação de outros municípios, mas eu vejo que assim também aqui é investido bastante na agricultura. São diversas ações que são feitas, também ações de treinamento, onde tinha começado agora também para o pessoal da bovinocultura, incentivos, como também tem transporte de milho, de ração, pessoal que precisa, como tem diversas outras ações que são feitas em prol desses agricultores. E vejo também, durante o governo do Estado, federal, que algumas ações eles vêm tomando, acho que não é suficiente, quanto aos financiamentos, prorrogações, isso vem acontecendo. Acho que os agricultores devem procurar as suas agências para ver. Tem algumas situações de linha de crédito emergenciais novas que podem ajudar os nossos agricultores nesse momento a se manterem também e a ter essa esperança que o ano que vem vai ser melhor, que talvez as passagens de inverno já está precipitando também. Eles que já deveriam estar maiores, já deveriam estar usando essas passagens, também já é uma dificuldade, o custo acaba subindo. Como falei da outra vez, outra sessão, o milho e a soja subiram, que é um alimento que o pessoal está comprando. Eles estão implementando junto com a silagem que fizeram, que ela é de pouca qualidade, então tiveram que usar uma soja ou um milho, uma ração junto, então também está um custo elevado. E nesse momento tem que ter esperança, tem que trabalhar. Vejo também essa dificuldade no comércio, como os colegas já colocaram. Acho que o momento é muito difícil para todos, como o colega colocou, César colocou das indústrias. Eu acredito que não tem quase como fechar. Se fechar, sim, vai ser muito desolador. Como eu também não concordo com o fechamento do comércio, minha posição é essa, mas hoje nós temos o decreto estadual. Eu vejo que escutei o governador falar que tem a possibilidade de, o colega comentou antes, a possibilidade de abrir sexta-feira, no caso dos dias das mães. Acho que não é uma boa atitude, deveria estar a semana inteira aberta para que as pessoas tenham um tempo para ir no comércio. Não, o que vai acontecer sexta-feira? Vai ser uma loucura dentro da nossa cidade. Então, o governador, eu acho que, no meu modo de ver, não é uma posição correta que ele está tomando. Então, vejo sim que poderia ter essa semana inteira para o pessoal se preparar, de ter com calma, né? E não vejo hoje que o comércio, ele não tá expondo as pessoas. Eu vejo sim que o comércio aqui de Arroio do Meio, todos estão preocupados em usar álcool gel, não deixar entrar sem máscara, cuidar sim de toda a higienização. Então, acredito que isso deva começar a funcionar para não prejudicar logo mais. Outra situação que eu quero comentar, então, ainda é a situação da UTI. Eu acho que é um passo muito importante que a Câmara de Vereadores, junto com o Executivo, ela está tomando, onde outras pessoas, indústrias, pessoas normais podem colaborar. Bem colocado com o colega Rocha, acredito que municípios vizinhos também talvez possam se engajar nesse aspecto, porque é uma coisa importante para todo o Vale aqui. E é importante que isso seja uma coisa viável. Isso nós temos que deixar bem claro para a nossa população. Como o diretor do hospital nos passou, a UTI ela tem que ser 5 leitos particulares e 5 vias SUS, para isso ser viável. Então nós temos que pensar uma coisa que seja viável para o longo do tempo, não que em um ano o nosso hospital esteja quebrado. Então, é importante colocar essa situação para a população também, que nós estamos criando e pensando em uma coisa que é viável para se manter, para depois da pandemia também ser usada. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, demais pessoas que estão aqui hoje. Primeiramente, vou dar uma comentada sobre o requerimento que eu fiz. Inclusive, teve outros colegas que já o fizeram, mas entendo que é de muita importância essa iluminação na entrada ou saída da cidade, que é da rua do Vinte, que nesse inverno, como em outras épocas também, mas no inverno é mais criterioso, então a iluminação nessa estrada seria importante, porque é muito usada em função do desvio do trevo, enfim, essa situação seria interessante. Também como foi ali na rua do Edvino Fride, na rua Barbosa, que em função da troca de postes ali, houve retirada de luminárias, conforme os moradores me passaram. Então, interessante que a administração fosse dar uma olhada nisso. Quero também fazer uma referência à questão da UTI, que é um dos assuntos do momento. Eu acho que a sociedade de Arroio do Meio, dentro de uma época de estiagem, de pandemia, está se superando na sua forma de condução, junto com a administração que teve a principal iniciativa, vamos chamar assim, junto com a discussão da Câmara, né, que também foi importante, e referenciar essas pessoas que estão se colocando à disposição para conduzir isso, né, nossos empresários, lideranças, que para a história de Arroio do Meio, para o município, vai ser assim uma coisa que como foi comentada na reunião da semana passada, como em épocas passadas as pessoas se reuniam e quando tinham alguma coisa para construir, a sociedade se juntava e cada um contribuía da sua forma, dentro das suas condições, e chegavam na sua conclusão. E agora também, nós estamos somando forças, e eu quero deixar aqui um chamamento para a nossa sociedade. Nós temos em Arroio do Meio inúmeras pessoas muito bem sucedidas, com uma situação financeira privilegiada. Claro, deixo bem claro que é do trabalho, do profissionalismo dessas pessoas, mas agora que nós precisamos que realmente essas pessoas que foram privilegiadas na vida, que tiveram acesso a um trabalho bom, que foram contempladas com uma inteligência maior e conseguiram os melhores postos de trabalho, enfim, talvez na área do comércio, na construção civil, em quais que foram as suas atividades, mas essa é a hora que realmente nós precisamos que essas pessoas se sensibilizem e façam a sua contribuição. Essa é a hora de nós vermos realmente o calor humano que Arroio do Meio precisa para a gente realmente conseguir concretizar essa construção, essa implantação da UTI, que é uma coisa que já vem de longa data sendo discutida e que é muito necessária para nós termos essa ferramenta para as nossas famílias, as pessoas que aqui vivem, as pessoas inclusive de fora que necessitam, porque ela é de uma importância assim, não consegue se medir de que quando uma pessoa precisa e tem que buscar muito longe. Então nós estamos, eu acho que, iniciando uma tarefa difícil, mas não impossível, frente à grandeza do município, das pessoas e da nossa região, os municípios menores que vão também usar essa UTI. Eu tenho certeza que a comissão que foi montada com as pessoas que tem a credibilidade para montar uma estrutura e buscar esses recursos para conseguir fazer essa implantação. Quero também fazer um comentário frente ao comércio. Vamos dizer assim, claro que o comércio está sofrendo com essa pandemia, com essa estiagem que nós estamos enfrentando. Concordo plenamente que os governos precisam investir, precisam criar programas para salvar o comércio, salvar a agricultura, as nossas propriedades rurais, auxiliar as indústrias, para que a gente possa ter tranquilidade, dar tranquilidade para as famílias que vivem no meio disso, que ali buscam o seu sustento. Só que eu preciso dizer aqui que o comércio, em qualquer município, ele é fruto do investimento na agricultura, no investimento na indústria. A geração de recursos que a agricultura produz e que a indústria produz. Consequentemente, a prestação de serviço, que daí as pessoas, elas conseguem recursos, ganham o seu dinheiro e gastam no comércio. Então, precisamos sim dar um suporte nesse momento para o comércio que aqui está instalado. Mas a principal atenção tem que se dar realmente para a agricultura, para a indústria, para eles que possam resistir e produzir a riqueza. O comércio, muitas vezes, é claro, isso tudo vem quando uma cidade gera recursos e uma cidade começa a ter mais dinheiro circulando, o comércio começa a se espontar. Só que, muitas vezes, as pessoas crescem o olho. Eu preciso aqui fazer uma referência em algo que me chamou a atenção nos últimos dias. De que existem determinados comércios que estão indo bem. Aí chega fulano e beltrano. Ah, o fulano lá está ganhando muito dinheiro naquele segmento, eu vou botar também. Eu vi agora há poucos dias que vai abrir uma farmácia dentro do supermercado Langiru. E agora mais uma aqui em cima. Então, no meu entender, deveria de ter uma fiscalização em cima dessas situações. Porque essas questões, que nem o supermercado Langiru, vai instalar uma farmácia, se é verdadeiro, não tenho bem certeza, mas me parece que sim. Para que isto, presidente? Colocar uma farmácia dentro do supermercado Langiru, para dividir recursos com as outras empresas que estão aí instaladas. Então, isso não há necessidade disso. Então, muitas vezes o comércio, quando acontece essas situações, que agora, na pandemia ou estiagem, alguns comércios têm dificuldade para sobreviver, mas eles surgiram numa alta de recursos e foram, por exemplo, duplicidade, muitas vezes no vestuário. Nós temos situações claras no município de vários tipos de lojas, né, que são muito idênticas. Claro, quando existem muitos recursos, todos sobrevivem. Mas quando acontecem situações de pandemia, de problemas da economia mundiais ou do país, muitos não sobrevivem. Então aí não é culpa da Câmara de Vereadores, não é culpa do Executivo, porque eles tomaram uma iniciativa própria, livre, de buscar aquele espaço. Mas onde é que eu quero chegar realmente? Que o comércio, ele é consequência da agricultura forte e da indústria forte. Então, é esses pontos que realmente o município precisa ficar muito atento, conseguir fazer um diagnóstico muito claro disso e realmente esse recurso que o governo federal está destinando para os municípios, poder fazer um enfrentamento nessas questões e poder auxiliar realmente aqueles segmentos que dão segurança para o município e também, de certa forma, para o bem-estar de toda a sociedade e a andança normal da vida de todos no comércio, no seu dia a dia. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Kiko Noronha. Em nome do presidente, cumprimento todos que estão na casa essa noite. Vou começar fazendo um pedido.
de Rui Barbosa, no meu bairro lá também, onde eu resido. É na rua Matias Rupes. É bem na entrada dela, junto com ela termina, que entra para a rua Santo Expedito. Ela está faltando a calçada, no caso. E o pessoal ali, então, é um lugar que é de bastante trânsito. E então só tem um lado para usar a calçada. E já é velha, uma história velha aquela ali. Então que já deveria ter acontecido há muito tempo, até pelo grande movimento. E tem essa rua, então, a Matias, que não, a Santo Expedito, que não é calçada, que os moradores também têm interesse em fazer a pavimentação. Então, pedi para o órgão competente que vejam lá e tomem uma providência. E hoje eu vou agradecer também, porque quando tem que criticar, eu critico. E quando tem que agradecer, eu disse que eu agradecia também. Eu quero agradecer por... No dia que eu... Agora não estou lembrado do dia, mas... No dia que tinha aqui mais de 30 pessoas de Dona Rita, e eu fui o único vereador contra o assalto lá, eu expliquei o porquê. Mas valeu a pena. Porque eu disse que primeiro teria que ser Palmas, Passo do Corvo, Medianeira, Forqueta, e depois voltar lá e fazer mais 2 quilômetros, então, em Dona Rita. Fui criticado aqui dentro, fui xingado por alguns... Dona Rita, com certeza, estavam bravos, com razão, só eu contra. Mas agradeço por ter me escutado, no caso, o prefeito, o executivo, e quem mais que é que manda, que decide, no caso, que fizeram no Passo do Corvo. Fiquei muito contente. Então, agradeço. E quero dizer que estão começando em Dona Rita, agora mais 2 quilômetros. Não... Eu não fico contente com isso, porque eu acho que os outros deveriam ganhar primeiro também, porque eles já ganharam 2 quilômetros. A gente sabe que ali tem promessa, que foi do governador Sartori e do vereador Rodrigo, que está aqui. Eu nunca escondo o que eu sei, tenho que falar, eu falo. Não, deixa eu falar. Quando chegar a tua vez de falar, tu fala. Tu já falou, tinha que falar. Então é assim, ó. Quando eu tenho que falar, eu falo o que tem que ser falado. Promessas deles já passou, o Sartori já não está mais aí, não vai sair. Ali é uma rua, ela é uma rua do Estado. O povo talvez não sabe disso, mas é uma rua do Estado. Tem gente que não sabe. E a rua do Estado que tem que fazer é o Estado, tá certo? Foi feito um acordo, tudo bem, esse acordo com o Estado. Não tem problema nenhum. Mas primeiro, por que que não vão fazer... Lá primeiro em... Por que não fazem primeiro agora, por exemplo, em Palmas? Ou aqui na Medianeira, que tinha até uma verba destinada já para ali e não aconteceu. Então tudo isso a gente tem guardado. E a gente tem essas mágoas. Então o que eu quero dizer é isso aí. Quero agradecer e quero criticar também. E seria isso aí. Obrigado.
Com a palavra o vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico. O assunto que todos os colegas já comentaram, a gente passa um breve relato também, né? Que é a continuação disto, coronavírus, seca, comércio, indústria, onde... Todo mundo está sendo afetado, onde todo mundo sabe que os prejuízos hoje são incalculáveis, porque se sabe que isso ainda pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, a incógnita ainda está no ar. Todo mundo pedindo socorro, e certamente com razão, pelo fato da crise começando a bater na porta de cada um. Também fui indagado qual a minha posição sobre o comércio, indústria. Claro que a gente é da posição de que se mantém aberto, mas como se diz sempre, os bons pagam pelos ruins, né? Então a gente vê que 95% do comércio respeita as regras, onde 5% ou menos ainda não respeitam, mas acabam às vezes estragando o que está sendo bem feito. Comércio agora sofrendo, acho que o município deve fazer de tudo para manter as portas abertas, mesmo vindo decreto de cima para baixo. O mínimo possível que possa sem que está funcionando, porque é muito importante o nosso comércio ainda conseguir fazer algumas negociatas, alguns briques, que nem se diz. Então, acho que o prefeito tem que, às vezes, também dar um canetaço, como eu sei que às vezes faz e dá, para que o nosso comércio possa minimamente ainda conseguir se fazer funcionar aqui junto. A seca, que nem o Vanderlei Majolo falou, foi muito bem no comentário dele. Bate nos nossos agricultores e bate na indústria. Mas isso que dá o reflexo ao nosso comércio. Eles ainda estando mais ou menos bem, como não estão, o nosso comércio também não vai bem. Se tem que socorrer, em primeiro lugar, é esses dois setores aí. E a seca, com tudo que está passando, acho que a Câmara de Vereadores, conjunto com o Executivo, conseguiu fazer uma pequena parte, mas uma pequena parte que acaba ajudando, o Executivo faz a outra parte que acaba ajudando e minimiza um pouquinho do que os colonos aí estão sofrendo. Queria fazer um comentário sobre isso. Acho que quem tem um pouco mais de café no bule, o Estado quebrado, mas é o governo federal ainda, mas a única coisa que a gente vê de efetivo é a prorrogação de empréstimos e empréstimos novos, né? Nosso colono está cansado de reemprestar e pagar juro, né? Eu acho que uma vez tem que ter uma anistia, tem que ter para o nosso colono começar de novo, né? Tem que, infelizmente, todo mundo tem que pagar, mas o colono é o que mais cansado de pagar está todos esses anos, né? Que é o que mais tem que investir sem saber se vai ter um retorno. Então, acho que só reinventar empréstimos para o colono também acho que é muito pouco. Ah, nesse momento aí que é de sofrimento de seca e pandemia ainda. Comentar um pouquinho também, muito feliz pelo asfalto lá no Passo do Corvo, uma comunidade que estava há muito tempo esperando, parabéns. Comunidade merecia. O acostamento da Arthur Schroeder também, muito comentado aqui, pedido quase por todos os vereadores, né? Saindo lá, muito importante para aquela localidade, sabe-se que tem indústrias que tem muitos funcionários lá, então fica muito bom. Juntamente com a continuação da calçada aqui em direção à Barra da Forqueta, onde está sendo muito bem ocupada, muito bem planejado isto também. Então, fico feliz que com todos esses problemas, com tudo isso acontecendo, ainda se tem um pouquinho de sobrevida, algumas coisas boas acontecendo, e principalmente, né, a organização que está se movendo para a construção, o término da UTI do Hospital Garoto do Meio. Isso aí vai ser um marco para o município de Arroio do Meio, tendo muitos depoimentos de muita gente já que precisou e quem sabe logo ali na frente vai ter isto em mãos. Peçamos a ajuda de todos, todos colaborando, a casa colaborou, o executivo colaborou, falta difícil, num momento difícil, mas muita gente que tem condições de colaborar, peço que colabore também. Seria isso, presidente.
Com a palavra, a vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretária, assessor jurídico e imprensa. Também vou falar um pouco do projeto da obra da UTI. Apesar do momento de crise, esse legado vai ficar para sempre na nossa comunidade. E eu vejo que é muito, muito importante o empenho de todos nesse momento, e principalmente a união dos setores público e privado. Isso é fundamental para a realização dessa obra, como também para a recuperação da economia da sociedade. Quanto ao cenário econômico, pandemia ou pós-pandemia, já estou pensando no pós, né? Os municípios hoje carregam uma cruz enorme e ainda a seca que assola tanto o estado quanto o nosso município fazem com que as incertezas aumentem e é notório que muitas famílias estão numa situação de fragilidade cada dia maior. Em outras palavras, esse vírus vem nos assolando a todos nós de maneira muito cruel, mas eu acredito que ali na frente vai nos trazer certezas e aprendizados. Por fim, vamos ter que nos adequar a uma nova realidade econômica e social. Eu quero também aproveitar pela passagem do dia 1º, dia do trabalho, e parabenizar todos os trabalhadores que fazem esse município, mas especialmente, como a colega deles também colocou, os trabalhadores da área da saúde, que estão na linha de frente. Isso envolve todos, Secretaria da Saúde, hospital, clínicas, fisioterapeutas, dentistas, todos da área da saúde, que nesse momento estão ali, quase pode-se dizer 24 horas por dia, se preocupando e cuidando bem das nossas pessoas. E também admiro muito e fico até feliz, embora feliz é um termo meio um pouco contraditório para se falar no momento, mas assim, pela segurança que o município ainda está tendo com relação a essa pandemia. Por quê? Porque lá atrás o município se preparou com o fator tempo. Enquanto tudo estava acontecendo lá fora, o município já se antecipou, Secretaria da Saúde, Administração Municipal. Né? Eu acho que eles foram bem audaciosos e foram para frente, se preocuparam em preparar o hospital. A Câmara também aprovou a compra da necessidade, se houver, de leitos de UTI em Estrela, no Hospital de Estrela. Eu acho que isso foi um passo muito grande, muito seguro e que, de certa maneira, nos dá um pouquinho de tranquilidade. E o que mais vai nos tranquilizar ainda, com certeza, é a obra da UTI. E também parabenizar a todas as mamães no domingo, um parabéns diferente, mas as pessoas, todos os que têm a sua mãe, e como eu, aos colegas que também não têm, a gente vai se lembrar muito nesse dia, um dia das mães muito diferente para todos nós. Seria isso. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Darcy.
Quero saudar o presidente, em nome dele, os demais colegas e a imprensa. Entre os dois assuntos que eu tenho para comentar hoje aí, o primeiro também é sobre decreto do governo municipal, do governo estadual, sobre a pandemia, onde foram abertos, ou deixar abertos, os bancos, farmácias, os mercados, lógico, respeitando, né, distanciamento e tudo, mas também, nem todos os vereadores já comentaram, também em nome de vocês, eu vou dizer que também estou muito preocupado com a situação das lojas, e que nem alguns vereadores falaram, né, e temas que abrir essas lojas, e flexibilizar, né, e ter todos os cuidados, com máscara, gel, distanciamento. E comentar um outro assunto sobre a questão das lojas. É, eu acho também que poderíamos também se pensar, fazer uma campanha muito forte, que seria valorizar o comércio local, né? Compre aqui em Arroio do Meio, porque vocês sabem, todo mundo, que infelizmente a gente não vai criticar ninguém, cada um é livre, né? Muita gente da Arroio do Meio compra em outros municípios. Então a gente teria que fazer uma campanha, né? Poderíamos fazer uma campanha através de redes sociais, Facebook, Instagram, e em parceria, lógico, com o município, né? O município sempre foi parceiro no comércio e continua sendo. E dizer também, né, colegas, eu estou muito preocupado realmente com o nosso comércio. Muita gente também me procurou essa semana, né, que alguns colegas se manifestaram da mesma maneira. Se caso continuar assim, teremos lojas fechando as portas e fora o desemprego, né? Fora o desemprego que vai crescer nas fábricas também. Isso é uma situação complicada, mas é a realidade. Eu até vou colocar aqui, não sei, opinião minha, né, que poderia se estender por todos os colegas, próprio CDL, a CISAM, Câmara, Executivo, própria imprensa, sentar para discutir alguma saída para o nosso comércio não fechar as portas. De repente já fizeram reuniões que a gente não ficou sabendo. Se fizer, meus parabéns, né? Pode ser que alguém sabe, se fizer, não sei. Mas se fizeram, dou parabéns. Se não fizeram, poderia se pensar alguma possibilidade, né, de a gente montar um grupo, se reunir. Quanto mais gente, melhor, porque sempre mais ideias surgem, melhores ideias, né? Sim, vereador Pantera.
Ah, só entrando no assunto, como eu falei, acho que é hora de unirmos e fazermos juntar a administração, o legislativo, como a gente fez nesse. Da UTI, da saúde. Acho que é o momento de sentar isso que eu já sugeri no meu pronunciamento, para que alguma coisa tenha que ser feita pelo comércio. Claro que tem indústria, tudo, mas o nosso comércio hoje não tá, tem gente que tem certeza que não vai comprar, se não abrir, não vão comprar o presente para o Dia das Mães. Não é de repente por não ter dinheiro, de repente não vão porque está fechado. Ou ir na porta, ou supor, quanta gente não tem acesso a. É para comprar por ligar ou por celular, isso, mas lá no interior muita gente não tem essa. Eu estou acompanhando durante a semana. Assim, eu acho que se abrir o comércio, claro, o vereador já colocou, Rodrigo, vai dar tumulto se abrir 2 dias, tinha que estar aberto mais dias. Mas, com certeza, se abrir, vai vender, eles vão vender. Vai dar uma respirada, não vai solucionar o problema no comércio, mas vai ajudar. É o meu ponto de vista.
Obrigado, Pantera. Mas, dizia realmente que alguns colegas, muito bem colocado por eles, que a situação começa pelas fábricas, pela agricultura, porque se não for a agricultura, for as fábricas, o emprego, tudo, as lojas também não vão vender. Então, temos que sim pensar em todo o geral, né? Pensar nas fábricas, pensar na agricultura e no comércio, né? Mas aproveitar um pouco também, falar da agricultura, os que se manifestaram também, e estiagem é uma das maiores que nós tivemos nas últimas da história, né? Já faz pelo menos uns 5 meses que eu não choro mais direito, de repente mais, não sei, pode me corrigir, né? Mais ou menos isso aí. E que nem a colega Adílis colocou há pouco, ainda não há previsão concreta para a chuva voltar, né? Isso é triste, triste a realidade. A situação realmente da nossa colônia é crítica. Que nem o vereador Locha colocou há pouco também, a Câmara também ajudou um pouco, né? Com 100 mil aí que nós dirigimos a agricultura, onde um valor foi destinado a dois postos, as baixas destinadas a dois postos artesianos, né? A Câmara também está contribuindo um pouco, mas, que nem eu falei, é pouco ainda, né? Mas temos que fazer a construção em conjunto, né? Hoje temos que esquecer a cor partidária e tudo e trabalhar todo mundo em conjunto, né? Para ver o comércio bem, a agricultura bem. E também, o assunto também foi levantado, colega Pantera, né, que o governo federal, no total, vai liberar, a partir do dia 15 de maio, 125 bilhões para todos os municípios do Brasil, os estados também, onde 5 bilhões vão para a saúde. E o nosso município, graças a Deus, que bom, colegas, a gente fica feliz, vão vir 3 milhões e pouco para o nosso município. Seria para o programa Covid-19, né? Então, também destacar um pouco que esse valor vem também para suprir as perdas que o município tem até o momento com o RPM e com o ICMS, né? E o que eu posso dizer também, colocar, que todo mundo sabe, que vai sobrar dinheiro de 3 milhões, e todo mundo vai pensar igual, com esses 3 milhões, ajudar na UTI, já que veio para o Covid-19, né, para a saúde, e também nas perdas, né, ajudar a agricultura, ajudar nosso comércio em geral, né. Então a gente vai esperar o dinheiro chegar e depois realmente em conjunto discutir, avaliar, investir para todo mundo ser beneficiado. E falando da UTI também, parabenizar realmente pela iniciativa do Legislativo, do Executivo, e também pela comissão que foi montada, nas pessoas do Jôner, Gilmar Borchardt, João Carlos Hilgert, tem que dar os parabéns, pessoas aí que tomam a frente, estão fazendo, começando a fazer um bom trabalho aí, e desejar boa sorte a eles. E que todo mundo junto também, há anos, está sonhando com essa UTI. E com certeza, com a união de todos, nós vamos conseguir construir essa UTI. E também o vereador colocou há pouco sobre o vereador Rocha. Eu coloquei, inclusive, na reunião que teve dia 1º de maio, no CRAS, fiz uma pergunta também, né, um questionário. É a questão dos municípios, né? Que vai se constituir regional. E aí, realmente, né? Eles me responderam isso após a reunião, que a princípio, né, a preocupação em construir, montar a UTI. Após, sim, eles vão entrar em contato com municípios da região para ajudar na manutenção dessa UTI, que hoje, pelo cálculo, está em R$450 mil, né, para manter ela. A metade em convênios, né, que o hospital tem, e a outra metade seria em contribuições diversas. Sim, vereador Rocha?
Só para contribuir, quando falei de município, acho que a gente não é conhecedor, mas eu acho que a secretária sabe muito bem, as pessoas que trabalham na saúde, que quantos municípios que fazem parte do Hospital São José, e poderia ter uma iniciativa, Câmara de Vereadores, com Câmara de Vereadores desses municípios, para colocar uma necessidade que não é uma necessidade só de Rio Meio, é uma necessidade dos municípios também, né? Eu acho que poderia partir da Câmara de Vereadores, desses municípios, com a Câmara de Vereadores deles, pedindo um apoio nesse sentido. Seria uma opinião minha.
Obrigado. Eu concordo com a opinião de vocês, mas nesse momento, que nem o vereador Darcy colocou, nessa reunião, então foi apontado que, num primeiro momento, seria essa construção daqui, partindo daqui, né? E com certeza não é só essa necessidade. A cada etapa as necessidades aparecem, e a partir dali, com certeza, essa construção futura terá que ser feita assim, para apelarmos também para outros municípios. Mas, no primeiro momento, aqui a Rui do Meio está se responsabilizando com essa construção.
Como o nosso hospital é referência regional, né? Tem traumatologia em várias outras áreas aí, então nós estamos muito bem servidos. E para encerrar, presidente, também eu quero contribuir com o Bedo César, Rodrigo, muito bem colocado, o pedido que a Marcela falou, que muitos já fizeram aqui, né? Eu fiz um baixo assinado, uma época pedi aqui também, sobre acostamento da rua Arthur Schreder, né? Problemas que os funcionários lá têm, sempre tiveram, sobre acostamento, principalmente em dias de chuva, de cerração, né? Onde se enxergava muito pouco. E foi pedido por todos os vereadores e graças a Deus vai ser atendido agora. Né? E também agradecer mais uma vez ao funcionário Ailton Schmidt, né, da Secretaria de Serviços Urbanos, que poucos pedidos que eu faço a ele, né, e todos que eu faço a ele sempre é prestativo, né, me atende no que for possível. E também a sua equipe toda lá, que sempre me atende muito bem. E tem o Kiko falou, quando tem que criticar, critico, e quando tem que parabenizar, parabenizo. Né? É isso aí, presidente. Muito obrigado.
Passo a presidência ao vereador Roque Haas.
Assuma a presidência e passo a palavra por 10 minutos ao vereador Luiz.
Um assunto... Então, já que teve alguns agradecimentos, esse dia eu fiz um pedido de patrulhamento da estrada de Picada Arroio do Meio, caso desse uma chuva, e aconteceu um pouco de chuva, a estrada foi patrulada e colocado material, e até fizeram um pós-patrulamento para puxar esse material para dentro de novo. Então, fica o meu agradecimento aí em nome da comunidade de Picada Arroio do Meio. Um assunto que foi comentado hoje sobre asfalto Arroio Grande, eu vejo sim que é necessário fazer, mas eu vejo que a comunidade de Arroio Grande realmente em pouco vai ser atendida, pois a grande parte da população usa a via Bela Vista, Arroio do Meio, para vir para o trabalho, para transportes, enfim, várias situações de transporte que eu acho que 70% do transporte deve passar por Bela Vista. E pensando assim, a reivindicação da comunidade central de Arroio Grande, que eu vejo que é de suma importância o que eles reivindicam, já que anos esse asfalto esteve dependendo do Estado e nunca saiu. E hoje, com a autorização aprovada aqui na Câmara de Vereadores, para que o município possa fazer asfalto nessa estrada que liga Arroio do Meio a Capitão, eu diria que, em benefício da comunidade, esse asfalto fosse feito ali, acho que é dos Link, ali, em sentido Arroio Grande. E a comunidade de Arroio Grande assim vai ser bem pouco beneficiada. Enfim, é o pedido que eu faço aí, que em nome da comunidade de Arroio Grande, que tem se manifestado comigo, algumas pessoas, e isso eu trago aqui na Câmara de Vereadores para
administração municipal pensar sobre esse assunto. Também parabenizar as pessoas da rua Arthur Freder, então, lá, e os beneficiados que trabalham nas empresas que tem ali, Virando Sol e outras, do acostamento. Mas também há aqui uma reivindicação antiga, já que eu venho há vários anos falando, é sobre um acostamento na VRS 811 de Bela Vista, Rui Barbosa. E que nada tem se comentado sobre esse assunto, e eu acho que vai passar essa administração sem nada ser feito. Eu gostaria que a administração municipal ainda pudesse pensar um pouco nesse acostamento que a comunidade tanto espera há vários anos. Não é 6 meses, 1 ano, são vários anos. E também queria deixar aqui o meu pedido, se no futuro, depois dessa pandemia, já o vereador Paulinho Fola falou há tempos atrás que se a administração municipal pudesse se preocupar com talvez atrair alguma empresa para a comunidade Rui Barbosa, para que aquela comunidade não virasse só um lugar de morar e dormir, onde no passado ela já foi de pleno desenvolvimento e gerou muitos empregos. Eu trabalhei lá e a gente passa lá todo dia e vê a falta que alguma coisa faz ali. E Rui Barbosa, últimos 4, 5 anos, parou no tempo, parou. E é uma comunidade próspera e que a gente sente assim que teria um grande potencial de desenvolvimento ali. Então fica esse pedido aí, se talvez um dia aparecer alguma empresa ou se a gente puder incentivar alguma empresa para que se instale naquele local. Eu sei que hoje o momento é difícil, não vai ser fácil alguém querer abrir uma empresa neste momento de pandemia aí, mas é uma coisa que eu vejo que seria um bem útil para aquela comunidade, para o desenvolvimento da comunidade e também de Arroio do Meio. Também agradecer sobre o asfalto que foi feito ao Passo do Corvo, então um belo asfalto, um trabalho bem feito e muito bem executado pelas empresas e pela Secretaria de Obras, que fez a parte da base. E até hoje eu queria deixar um pedido aqui para a administração municipal que nos passasse o custo que deu esse asfalto de picada Arroio do Meio, esses 1.300 metros, com o serviço prestado pelos nossos bons operadores da Secretaria de Obra, um belo trabalho feito por esses operadores. E que a gente tivesse uma noção de quanto isso foi bom, esse passo à frente, de quanto hoje a gente não sabe se foi gasto 1 milhão, se foi gasto 800 mil, quanto de economia isso deu, que seria bom a gente poder mostrar para a comunidade essas obras que foram feitas, e se o custo dela for menor. E pelo que dá para ver aí, pela administração, está dando para fazer mais obras. Então, da importância da gente saber do custo e para poder mostrar para a comunidade do bom trabalho que está sendo feito pela administração municipal. Seria isso. Muito obrigado.
Repassa, presidente, o colega.
Ordem do dia. Tem os papel aí.
Não.
Leitura dos pareceres. Peço ao secretário. Por isso se esconde. Projeto de Lei 021 do Executivo. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um veterinário e formar cadastro reserva para atender a situação de excepcional interesse público.
O projeto de lei 021 está em discussão. Rodrigo? Bem colocado, vereador. Mais alguém? O projeto 021 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. O projeto de lei 021 está aprovado. Projeto de lei 022 do Executivo. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$108 mil, indica recursos.
O projeto de lei 022 está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto de lei 022 está aprovado. Projeto de lei 023 do Executivo, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$500 mil e indica recursos.
O projeto de lei 023 está em discussão. Vou falar um pouco da importância desse projeto, como todos já falaram durante a sessão, durante o grande expediente aí. A gente sente honrado em poder participar e da importância que isso vai ter para a comunidade de Arroio do Meio e região. E eu tenho certeza que todos os vereadores são favoráveis e participativos também nesse projeto da aprovação dele.
Não, só para colaborar, que nem foi falado em outros municípios, né? Mas como foi bem colocado, essa estrutura, montar essa estrutura tem um valor. Esse valor não é pouco, é 1,5 milhão, então, aproximadamente. Mas o mais caro vem depois, manter um custo de 450 mil mês em torno disso. Aí sim que entra os municípios vizinhos, já que todo mês, com certeza vai ser feito convênios com os municípios para todo mês injetar um dinheiro para se manter elas estando sendo usadas ou não, o custo vai ter. Então, acho que é um projeto realmente muito importante, acho que a comunidade de Arroio do Meio merece e tenho certeza que as pessoas vão fazer a sua parte, tem pessoas que vão ajudar, vão doar, e é assim junto que nós vamos conseguir realmente, o presidente colocou, vai ser um marco para a nossa comunidade e para nós também.
Vereador Rocha.
Acho que só para contribuir um pouco, a minha preocupação, e eu vi a sua manifestação e da colega Lilis, quando eu falei sobre nós buscar algum recurso nesses outros municípios, parece que é descartável nesse momento essa ideia. Eles podem contribuir igual e eles também têm ciência do que para manter uma UTI eles vão ter que ser parceiros depois também. Eu não vejo nenhuma, na maneira de dizer, um impedimento de nós também buscar o apoio desses municípios, porque com certeza esses municípios vão usufruir dessas UTI e vão, posteriormente, também são parceiros para manter ela, né? O momento é de construção. Não se descarta a possibilidade de buscar ajuda de quem quiser ajudar. E eu acho que a minha ideia, pode ser a ideia de todos os colegas, né, seria de nós entrar em contato com esse município e buscar uma parceria também.
Inclusive, presidente, eu estive na reunião no CRAS, né, dia 1º, o vereador Vanderlei também estava presente. No final da reunião, eu fiz uma pergunta realmente, Rocha, sobre essa situação, né, dos municípios. E, na verdade, não recebi a resposta no momento, né, com todo respeito, mas no final da reunião me colocaram que a preocupação, de momento, era construir, né, o prédio, depois os equipamentos e depois ver essa viabilidade com os municípios. Não era momento agora, né? Inclusive, dois empresários estavam ali juntos, do lado do Vanderlei e eu, não vou citar os nomes, até me indagaram, o vereador, mas tu já está pensando em ir atrás dos municípios, eu acho que não é o momento.
E disseram até que nem se deveria cobrar dos outros municípios. Eu disse, mas ué, se nós pagamos para os outros municípios, cada um ajudar um pouco, no final vai dar a suprir a despesa, né? Então, enfim, é só um desabafo que eu fiz, né? Mas, enfim, é isso, e no final, com a comissão, com o trabalho, todo mundo vai dar tudo certo, com certeza.
Marcelo. Só para colaborar um pouquinho também, eu acredito que lá foi falado e comentado na reunião, no CRAS, que até teria empresas que querem colaborar, que acabam colaborando com outros e nós com um baita projeto aqui. Então, não deixa de ser uma forma, o Rocha ter razão, de que daqui a pouco tem uma empresa que acaba colaborando com alguma coisa de fora do município de Arroio do Meio, mas que é da nossa região e gostaria de colaborar. Foi citada aqui a BRF, a gente sabe que faz doações para várias entidades. Daqui a pouco, mas nós também estão querendo. Foi falado da Neugbauer, que faz para o grupo Floresta, que acabou comprando viaturas, armamento para a polícia, e daqui a pouco um pouco cai para cá. Então acho que o momento não é de fechar nada, o momento é de abrir, mas eu também tenho uma visão de que se tiver algum colaborador vai ser muito bem-vindo, né? Eles não vão querer que, como não é do município, que não vai poder colaborar, né? Acredito eu que isso aí vai ser muito bem-vindo. Só para colaborar.
Vanderlei?
Eu não ia falar, nesse projeto, mas já que a maioria dos vereadores se manifestaram, eu acho que isso é fruto da ansiedade, né? Dessa novidade. Mas, gente, nós precisamos, nesse momento, dar uma credibilidade à comissão que foi instituída. Certamente eles têm todo o mérito e toda a capacidade de desenvolver um cronograma onde tudo isso vai se encaixar. Inclusive, acionar os parlamentares, inclusive eu já tenho posição no parlamentar do nosso partido, que vai colaborar no ano que vem, assim como os senhores vão ter também essa oportunidade, assim como vai entrar, os municípios vizinhos vão entrar nessa participação. Mas eu acho que nós temos que dar credibilidade, um pouquinho de calma agora para a comissão montar uma estrutura. Claro, daqui um pouco, daqui um mês, de repente um mês e meio, nós ter o convite, dar um convite para eles e trazer o que, que foi elaborado, de que forma eles vão conduzir toda essa situação. Eu entendo a ansiedade, a expectativa de todos em querer colaborar com ideias, mas nós precisamos dar esse tempo para a comissão, porque ela vai saber conduzir bem esse processo, tenho certeza disso.
O projeto de lei 023 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto de lei 023 está aprovado. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Rodrigo. Até não vi. Foi o que eu falei.
Então você não tinha. Mas acho que é uma colocação que eu queria falar. pouco, essas pessoas, como eu sempre disse, elas estão cansadas de ser iludidas, nunca prometi nada, como vocês falam, né, não prometeram, e sim que fosse trabalhar para tentar conquistar alguma coisa, para se evoluir para essa comunidade, como vocês tão bem estão fazendo para todas as comunidades. Ele não olha só para uma, olha para o município inteiro.
Gostaria de meu nome, por favor. Referente ao
vereador Rocha.
Grande.
Marcelo, então, pediu primeiro.
Tá.
Tá. Só dizendo que o meu assunto é outro, eu queria só colaborar, porque esse assunto também vai gerar muita polêmica, que desse dinheiro que vem do governo federal, eles já estão falando, era para ser 3,6 bilhões e distribuído, era para ser 3,6 milhões para o município de Arroio do Meio, agora a FAMURS já baixou para 2,7. E já tem gente sonhando em fazer um caminhão de coisas, mas é bem o que foi falado. Isso não é para sonhar, para fazer nada, é para conseguir manter os programas que tem e fechar o caixa, que não vai dar de chega, porque a perda vai ser muito maior do que isso, né? Porque já é para cobrir o ICMS, que não vai dar, e o FPM, e o Covid, então, que vai dinheiro para a saúde, né? Então, esse dinheiro aí, claro que nós temos que fiscalizar, para ser muito bem aplicado, né? Que é a nossa missão, mas sonhar com coisas diferentes, nem pensar com a crise que vem aí pela frente.
Helena?
Quero concordar com o colega Rodrigo sobre o asfalto de Arroio Grande. Eu acho nada mais justo que essa comunidade continue lutando, deve lutar. Nós, da casa, eu acredito que cada um, colega, também quer isso. Que bom que nos, como o Kiko colocou, Arroio Grande está sendo feito asfalto em todos os lugares, mas é como eu já coloquei uma vez, eu, desde que eu vinha de Capitão para cá, já se falava nesse asfalto, então eu desejo muito que isso venha a acontecer, tanto pro aqui dentro do município, mas especialmente para essa comunidade, Arroio Grande e Capitão.
Rocha.
Acho que só para